Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, parte 4. Vamos abrir a nossa aula de hoje com um jazz. Bill Evans, Meu Coração Tolo. O jazz que vai abrir a nossa aula de hoje com Terapia de Imagens. Depois eu explico a vocês o que isso tem a ver com a sequência da aula, tá bom? Após essa audição do jazz do Bill Evans, vamos diretamente à nossa aula de hoje. A aula de hoje tratará de um homem que, com 60 e poucos anos, decidiu nos contar parte do ofício, parte do dom, parte do trabalho que ele desenvolveu a vida inteira, que foi com perfumes. Ele escreveu esta obra, publicada no Brasil pela Record, Diário de um Perfumista, Jean-Claude Alenat. O Jean-Claude, ele foi um dos mais conceituados, hoje ele é aposentado na área dele, e durante algum tempo ele manteve um diário. Ele escrevia páginas avulsas, pequenos trechos apenas, e que depois foi publicado. Imaginem um homem que vive bem no sul da França, naquela região ali de Côte d'Azur. Acho que a professora Aida, quando fez o doutoramento dela lá na França, deve ter, ainda que ela fez lá ao norte, e a França é um país muito grande, não é? Mas talvez tenha conhecido a região lá de Côte d'Azur, lá embaixo, né, de Nice. Que outras praias lindas tem lá, além de Nice, tem Saint-Tropez, é ali também, é ali pertinho. E é nessa região, em Cabris, onde ele faz os trabalhos dele, onde ele vive. Só que ele viaja pelo mundo inteiro. Esse diário dele tem páginas em que ele, nas quais, páginas escritas, né, no Japão, páginas escritas em Hong Kong, páginas que ele escreveu dentro de um avião, páginas antes de fazer uma conferência ou dar uma entrevista. Só que o homem que vai surgir, a pessoa que vai surgir aqui, e cujo livro já foi lido, eu selecionei páginas para trabalharmos, vai nos contar alguns elementos da intimidade de um perfumista, de uma pessoa que, entre todas as coisas que há no mundo, possui um epicentro bastante consistente em aromas. Ora, nós estudamos verbos mentais, terapias com imagens. O aroma, o perfume, de que maneira se insere nisso, nos verbos mentais, nos elementos imagéticos? Ele mesmo vai nos contar. E esse jazz que vocês ouviram, ele coloca que foi uma das surpresas que ele teve ao chegar no Japão e constatar que muitos e muitos lugares, pubs, tocavam jazz e que o pessoal no Japão apreciava jazz. Para ele foi uma descoberta maravilhosa, porque ele diz que ele ama jazz. Vamos então diretamente ao texto. Vamos estabelecer várias relações com o que temos estudado aqui nesse curso em terapia por imagens, tá bom? Então, o Jean-Claude, no dia 29 de outubro de 2009, ele escreveu: "Desde que comecei a elaborar perfumes, aprendi como é necessário inventar artifícios para fisgar o nariz. A exemplo das primeiras frases, das primeiras notas de música, das primeiras imagens em que trabalhamos, para cativar a atenção do leitor, do ouvinte, do espectador, para nele incutir a vontade de seguir adiante, de modo a prolongar o prazer. Numa sociedade como a nossa, que corre atrás do tempo, o perfume é avaliado em 2 segundos, tão rapidamente quanto um olhar. Essa rapidez no julgamento me incomoda. Um perfume só se revela realmente na medida em que ele é aspirado e usado. Eu gosto do prazer quando ele é compartilhado. É esta a minha definição do que vem a ser luxo. Transponho essa visão para os perfumes que eu crio, e em sua maioria são feitos para serem compartilhados." Muito bem. Vamos acompanhar a trajetória de uma pessoa que, na sua área, ela consegue construir, criar de um modo sutil, elaborado, consistente, continuado. Quais são alguns caracteres que surgem? Não que se trate de universalizar isso, estamos pesquisando, não é? Dentro do trabalho que fazemos aqui. Vejam, ele diz que na nossa sociedade o perfume ele é avaliado em 2 segundos. Tomemos pela nossa experiência, assim que procedemos, quando chegamos a um lugar e queremos escolher um perfume, simplesmente inalamos e pronto. Cheiramos, sentimos o aroma e já dizemos se gostamos ou não imediatamente. Ele diz que isso incomoda muito. Olha qual é o critério que ele utiliza como perfumista que ele é. Que o perfume só se revela realmente na medida em que ele é aspirado e usado. Esse é o critério dele. Durante a aula, nós vamos estabelecer relações com o que fazemos nas nossas meditações por semiose cruzada, nos nossos trabalhos muitos em terapias por imagens, nos vários fatores que temos pesquisado, ok? Por enquanto, por favor, anotem. Daqui a pouco nós faremos paradas para que possamos conversar sobre isso. Quem confere um gênero ao perfume são as pessoas que o utilizam. Na Índia, os homens usam ópio de Yves Saint Laurent, Shalimar de Guerlain ou um perfume da Dior. Desde a criação destes perfumes, eu fujo dos compartimentos rígidos, das categorias estreitas. Eu prefiro deixar a cada um a liberdade de escolher, de se apropriar de cada uma das minhas criações. Prazer, pequeno prazer. Eu adoro os prazeres que nós roubamos do cotidiano. Eles iluminam os nossos dias. São banais, sim. Eles têm o sabor de ações repetidas. Eles nos tranquilizam. Não levamos em consideração, não levá-los em consideração significaria privar-se dessas alegrias que tornam a vida suportável. Por favor, eu sei que o início da aula vocês podem estar tateando, procurando aí alguns critérios para compreensão e seguimento, mas tenham para vocês o seguinte: nós estamos mapeando, acompanhando uma pessoa que é um grande construtor na sua área. Estamos vendo esses elementos que perifericamente parecem importar muito pouco. Alguns dos senhores, por exemplo, a Tainara quando pinta aqueles lindos quadros, a Daísa quando faz aqueles textos belos que ela costuma fazer, cada um de vocês, o Roberto quando pega o violoncelo dele e interpreta um clássico. Cada um de vocês, quando entra num verbo mental, quando entra numa terapêutica por imagem, a professora Aida, quando mergulha numa oração, e muitos outros de vocês, vocês constroem esses verbos mentais, mas tudo isso que é periférico, tudo isso que está com vocês e que ajuda a edificar esse verbo mental, tem sua propriedade de relevância, tem sua propriedade de construção. Ora mais, ora menos, para cada um de vocês isso funciona à sua maneira. Neste perfumista está nos mostrando esses elementos periféricos da vida dele, sem os quais provavelmente ele não seria o perfumista que ele foi. E essa obra surge quando ele já tem 70 anos, nos mostrando esses segredos que para ele funcionaram. Não se trata simplesmente vou virar um grande perfumista e do nada, sem contexto, sem base categorial, sem historicidade, sem EP, que isso surge. Para os nossos padrões de época, tal coisa não existe. Ok? Vamos fazer aqui uma primeira parada para que vocês possam colocar considerações antes de eu prosseguir a nossa aula. Prosseguindo a nossa aula, isso que o professor Hildo acaba de colocar sobre aspirar ou cheirar, ele utiliza este conceito, aspirar. O próprio autor, nesse início, ele usa aspirar. No entanto, logo a seguir no texto, ele vai usar o termo cheirar também. Quando a gente tem dúvidas do significado, basta que acompanhemos o processo historiográfico para sabermos o que a pessoa, pelos enraizamentos da historiografia, o que a pessoa está colocando, tá bom? E é o que vai acontecer logo a seguir. Vamos então continuar acompanhando este perfumista e observem esses fatores periféricos, aparentemente periféricos. Lembrem que muitas vezes, para nós que estamos nos aproximando da arte deste perfumista, nós podemos ter a ideia, puxa, tal coisa é periférica e às vezes ela se torna central, até mais importante que o próprio perfume. A vida tem esses elementos dinâmicos. Vamos observar como se passa com ele. Tenho prazer em compor, em elaborar um perfume, mas certas manhãs pode acontecer de o prazer não se encontrar mais em um frasco. Fisicamente, quimicamente, o esboço do perfume é o mesmo. Mesma temperatura, mesma condição de material, de moléculas, mas subitamente eu não experimento nenhum prazer mais em cheirá-lo. Sou invadido então por um sentimento de desespero, de solidão, sobre o qual eu devo calar. Compartilhar esse sentimento seria condenar o trabalho no qual me empenho há semanas. Nesses casos, eu deixo de lado o frasco do perfume e o esqueço durante alguns dias. Eu sei que eu posso reencontrar o prazer inicial ou a ideia que eu perseguia. Observaram como é que é o processo de construção deste perfumista, do Jean-Claude? Ele, por vezes, ele está trabalhando num perfume. De repente, no laboratório dele, aquele frasco, mesmo tendo todo o aroma, tudo aquilo que há um dia, às vezes, o encantava, aquilo desaparece. E ele entra num desespero, mas ele se tranquiliza porque sabe que algum tempo depois ele pode reencontrar isso. Vocês têm trabalhado com terapia por imagem? Isso também não acontece muitas vezes? Você às vezes faz uma meditação por semiose cruzada, música e pintura, música e filme. Às vezes, simplesmente, imagens que você seleciona, subitamente algo acontece, você fica chateado, triste, abandona tudo. Mas então lhe vem um alento e você pensa, ok, eu vou recomeçar. Eu sei que eu posso recomeçar e talvez conseguir de novo aquilo que eu não tinha. Por vezes é assim, não é? Não quer dizer que tem que ser assim. Cada um de vocês, conforme é, conforme trabalha, vai fazendo as suas questões. Ao vermos o que se passa com esse perfumista, podemos estabelecer alguns elementos de aproximação que vão nos ajudar na aula de hoje, tá? Bem, então agora, seguindo o trabalho dele, ele nos fala de um escritor que, durante muito tempo na vida dele, sempre quando ele tinha uma questão mais grave, uma angústia, ele recorria a esse escritor e já se sentia automaticamente melhor, que é o Jean Giono. As Árvores de Pauzen é o título da obra que ele, de crônicas que o Jean-Claude costumava ler. Então, ele diz que quando, olhem nas palavras dele, quando eu me sinto perdido, eu leio Giono para reencontrar meu caminho. Ele mora em mim, me serve de referência, representa a figura feliz de um pai para mim. Eu leio, eu fico movendo os lábios, articulando as palavras em silêncio. Tenho necessidade de ouvir no interior da minha cabeça a música das palavras, o ritmo das frases e os silêncios. Vejam, o Jean-Claude, quando que construía perfumes no sul da França, para Hermes, né, uma companhia muito grande, muito conceituada, ele, na vivência dele, no cotidiano dele, por vezes não era o aroma, não era o perfume que o tranquilizava, ainda que fosse sua grande arte. Por vezes era isso, era ele se aproximar destes outros elementos. Acredito que os odores funcionam como sinais que um apreciador de perfumes interpreta, à medida que o perfume atua sobre ele ou sobre uma fita olfativa, uma tira de papel poroso a ser cheirada. Ele o aspira, o segue, o abandona, volta a ele. Eu não sei quem, entre o perfume e o seu apreciador, precisa mais do outro. Sendo um perfumista, quando eu desejo evocar um odor, recorro a esses sinais, que, considerados separadamente, não têm nenhuma relação com a coisa expressa. Vamos aprofundar isso. Ele está colocando que ele não sabe quem necessita mais do outro. Se é aquele que vai inalar, que vai cheirar, que vai sentir o aroma do perfume, ou se o perfume. Os senhores que trabalham com verbos mentais, com terapias por imagens, muitas vezes quando edificam um verbo mental, por exemplo, um jardim seu, você mora num pequeno apartamento, mas construiu junto à sua pequena cozinha um jardinzinho vertical. Muito bem. A partir desta construção, é você que precisa mais do jardim ou é o jardim que precisa mais de você? Ou se trata de uma parceria? Se você tomar por sua historicidade, ao longo de sua vida, isso pode conhecer vários contrastes. Às vezes você não está nada bem, mas ao pegar uma xícara de chá e sentar perto do seu jardinzinho vertical, você pode se sentir tão melhor, fazendo com que muitas vezes você acredite que o bem que ele lhe propicia é muito maior do que o bem que você propicia a ele. Você o construiu e agora ele constrói emoções em você. Cada vez que vocês se aproximarem de grandes mestres em verbos mentais, em terapias por imagens, observem como essas relações são, como eles fazem, como para cada um eles constroem isso. Observem o respeito que eles têm por aquilo que eles constroem, por aquilo que eles fazem, como isso se desenvolve. Aí ele cita o Jean Giono. Ele diz: para invocar Jean Giono, o trabalho, abre aspas, o trabalho de expressão se dá na inteligência do leitor. Daí seu prazer e sua satisfação, o contentamento e a alegria que obtém a partir dele. Fecha aspas. Se tradicionalmente o perfumista é comparado a um compositor musical, eu sempre me senti como um escritor de odores. Escritor de odores. O que será que o Jean-Claude quer nos dizer com isso? Como é escrever odores? Para ele, em várias páginas, ele nos diz no livro dele que se você que uma das coisas mais frustrantes para ele é pegar uma relação, e ele vai citar várias relações aqui. Até o final ele nos conta várias dessas relações de químicos, de substâncias que você vai colocar e vai com aquilo vai chegar a um perfume. Para ele diz que isso não é ser um perfumista. Para ele, ser um perfumista é estar diante do aroma, é a construção do aroma, é mexer com as substâncias. Mais adiante nesta obra, ele vai nos contar que ele não fica apenas em um laboratório, o que já seria muito, né, em alguns casos, mas para ele é insuficiente. Ele vai visitar plantações de lavanda, ele vai pesquisar, ele tem uma passagem inteira aqui na obra dele que ele vai num lugar que plantam bergamotas. E ele vai lá sentir o aroma, conversar com o plantador, conversar com aquele que descasca, conversar com aquele que faz a embalagem, com aquele que transforma em suco ou que faz doces. Tudo isso para ele é muito importante. E às vezes, simplesmente num bate-papo desses, ele tem a ideia de um perfume. No meio da conversa, ele sentiu o aroma, ele se ilumina e já fica encantado com isso tudo. Olhem como é o processo de construção de verbos mentais, de edificação que este homem tem. É assim que os senhores fazem? Quando vocês constroem um verbo mental, por exemplo, você está passando momentos complicados na sua vida e você pega papel e caneta, como muitos fazem, e coloca: estou caminhando pela beira de uma praia. Nessa enseada é muito bonita. E aí você vê: puxa, não funciona. Eu não consigo construir, eu não consigo entrar, isso não consegue entrar em mim, não há uma interseção. Por vezes, se você pega um automóvel, ou vai de bicicleta, ou caminha até uma praia, até uma enseada, senta e começa a respirar, e começa a sentir e vivenciar isso, olha, você pode, então, nesta parceria, mais do que você está construindo, pode vivificar esses verbos mentais. Observe como é para você. Observe quais são os caminhos, como é possível. Para cada um de nós, provavelmente, isso é diferente. Neste final de semana, eu fui com a minha esposa a um lugar muito bonito, uma aldeia no sul de Santa Catarina, e lá nós fomos até uma velha amiga nossa que tinha um pequeno restaurantezinho à beira-mar. Mas como ela construiu isso num pedaço de restinga, que é proteção ambiental, ela teve que remover dali e colocou alguns quilômetros adiante numa outra praia, também bem pertinho do mar. E quando nós chegamos lá, nós ficamos também chateados de saber que não era mais lá o lugar, que tinha mudado tudo. Mas quando nós chegamos, e era a mesma comidinha que ela sempre fez, uma comida muito simples, típica dos aldeões do sul de Santa Catarina, de origem açoriana, não é? Aqueles frutos do mar, arroz, um pouquinho de feijão. Bem como ela fazia, mesma comidinha caseira, nós nos sentimos muito felizes de estar ali. Sabe, bem com aquela brisa, soprava todo o tempo uma brisa do mar, todo o tempo. Vejam, nós construímos os verbos mentais de bem-estar a partir da vivência sensorial de estar ali. Em alguns casos não é preciso. Agora, por exemplo, ao contar para vocês, eu já me senti muito bem. E até com vontade de, ao passar por lá, passar de novo pela aldeiazinha dela. Observem como isso passa para cada um de nós, como isso funciona. Vou desligar o gravador antes de prosseguir os trabalhos aqui. Após termos ouvido vários colegas sobre como eles constroem seus verbos mentais, vamos retornar ao texto do perfumista Jean-Claude. Voltei ao ateliê esta manhã. E olhem como ele vai descrever agora o ateliê onde ele trabalha, ok? O laboratório dele é uma casa de um arquiteto que foi erguida no fim dos anos 60, no espírito de uma arquitetura concreta que pretendia conciliar a construção com a natureza. Aqui onde eu estou, o fora está dentro. E o dentro se prolonga para fora, os dois se condicionando mutuamente. A casa está plantada junto a rochas e é cercada por um jardim selvagem, no qual foram plantados pinheiros de salsman. O lugar poderia sugerir uma aparência austera, mas decididamente não é o caso. O sol filtrado pelos pinheiros inunda o meu ateliê, como uma luz que me acalma. O tempo aqui parece ir sempre devagar. As estações são mais definidas. Eu adoro este lugar. Eu me sinto em harmonia com ele. Ao examinar aqui o meu escritório, um visitante veria espalhados por toda a parte dezenas de pequeninos frascos, bem fechados, guarda-fitas olfativas, num formato semelhante ao de um ventilador de captar energia eólica. uma pasta surrada contendo uma centena de fórmulas, um copo com lápis, algumas caixas com toda espécie de bric-a-brac, uma moldura para fotografia. Entretanto, essa desordem não me impede de encontrar a fórmula esboçada e deixada pela metade meses e meses atrás. O lápis cinza que eu preciso, a caixa contendo a borracha gasta, os clips, sem esquecer meus óculos, aqueles para ler e os outros para ver de longe. Essa desordem para mim está ligada à minha memória. Quando tudo está classificado, então eu começo a esquecer das coisas. Observaram o que ele está colocando aqui? Que essa bagunça toda dele está ligada à maneira como ele lembra. Se alguém colocar isso tudo em ordem, ele fica perdido, ele começa a esquecer tudo. Lembrem sempre de aprender como é a pessoa, como é o mundo da pessoa, como é o modo da pessoa. Não é o nosso mundo, é o mundo da pessoa. Estamos procurando compreendê-lo. Vamos supor que esse homem passe por problemas muito graves na vida dele. Ao tentar retomar essa vida que ele ama, esse lugar que ele adora, onde ele vive, no sul da França, eu imagino esse homem às vezes olhando por cima dessas colinas rochosas e vendo lá embaixo o mar Mediterrâneo. Tudo que se passa ao redor dele, Saint-Tropez, Nice, aquelas lindas praias que tem no sul da França. E aí ele viaja muito. Ele conta aqui no livro que de repente, a mulher dele não mora com ele, mas ele volta e ele se refere a ela. Ele disse, ah, liguei para minha mulher, eu encontrei minha mulher e convidei, vamos até a Itália jantar numa cantina, é uma hora só de carro, eles vão. E é muito bacana como ele constrói as coisas dele. Ele diz, atrás da minha escrivaninha existe uma mesa em carvalho, toda envernizada, uma cadeira giratória que eu uso à maneira de um agente de viagens, de algum filme do Jacques Tati. Tudo está ao alcance de alguns passos, com os quais eu a arrasto. Dali eu posso contemplar o mar Mediterrâneo. De verdade, estou às voltas com os meus odores, com as minhas fórmulas. Eu não vejo nada, mas eu sei que o mar está ali, logo abaixo, logo além. Basta que eu pare de cheirar, de escrever e que erga a cabeça por um momento para apreciá-lo. Aos poucos, o mundo desse perfumista começa a se tornar para nós mais próximo. Aos poucos, o mundo, como ele constrói esses verbos mentais, começam a se aproximar de nós. Vejam que não se trata apenas de um nariz que cheira um aroma, mas de todo um elemento associado que constrói estes verbos mentais. Quando então você está diante de um perfume que ele construiu, que ele criou, que ele inventou, e que ele nos conta como ele faz isso, ele nos conta tudo que está relacionado a isso, você tem nesse vidrinho, desde o mar Mediterrâneo, desde as praias do sul da França, onde ele mora, desde as viagens que ele faz, desde o jazz que ele ouve, desde essa mesa bagunçada que ele tem, tudo isso é o perfume dele. Retirem isso e provavelmente o perfume será outra coisa. Os verbos mentais. Quando eu construo um perfume, eu costumo ficar esgotado. A escolha finalmente foi feita do meu último perfume. E agora um lançamento internacional está previsto para abril do próximo ano. O número de tentativas que eu faço, de esboços, foi muito considerável, várias centenas, o que mostra a minha dificuldade de encontrar uma linha diretriz, a forma capaz de exprimir um conceito que eu sinto. O projeto é audacioso, é exigente, o frasco é uma proeza técnica, e depois vem um medo que eu sinto de não encontrar um público que goste. Cada nova história olfativa é como uma aposta que eu tenho para vencer. É claro que eu tenho outros projetos em andamento, porém os meus trabalhos me parecem insípidos, sem abrangência, sem presença e sem identidade. Hoje eu estou mal-humorado. Eu vou tirar a tarde de folga. Telefono para minha mulher e digo a ela: vamos passar alguns momentos na Itália, que fica a 1 hora de carro daqui de onde estou. Vamos dividir um prato de massa? Vamos comprar legumes, verduras? Numa cidadezinha? O mercado dessa cidadezinha é muito bonito. Abre todas as sextas-feiras e oferece produtos não apenas da estação, mas do dia, como os escargots, os cogumelos. Por menos que tenha chovido na terça-feira ou na quarta anteriores, sem esquecer estas delícias italianas que seria impossível encontrar em outro lugar. Nós vamos lá, principalmente por causa da oferta de cogumelos secos, de tomates secos, semissecos, em conserva, e sobretudo por causa de um parmesão envelhecido de mais de 7 anos. Nesta sexta-feira, várias barracas oferecem peras de inverno, peras pequeninas, cor de carmim, cujo cheiro domina o mercado de forma soberana. Mergulho meu nariz numa barraca de frutas, o que surpreende o feirante, que logo vem e me diz: Signore, guardate, mas não tocate. Quer dizer, o senhor pode olhar, não, mas não toca. Eu lhe respondo que estou cheirando. O odor é vasto e evidente. Experimento de toda a sua forma o sentimento que ele pode me ser útil. E eu sinto tamanha alegria ao roubá-lo, que no meu caderno eu tomo nota rápido do que estou sentindo. Dou nomes aos materiais, às impressões. Estou começando uma nova fórmula. Minha memória completará os detalhes que não cheguei a escrever. O retrato olfativo, anotem aí, pessoal. O retrato olfativo que vou tirar no laboratório não será a reprodução do que estou sentindo aqui, mas uma imagem do odor fixada na minha memória. Estes encontros olfativos, eu tiro proveito deles. Eles me estimulam, e de tal maneira que eu geralmente me esqueço de todo o cansaço e eu me sinto subitamente libertado e mais leve. Observaram como ele constrói seus verbos mentais? Tudo começou num dia em que ele estava aborrecido, chateado. O que ele fez? Pegou o telefone e ligou para a esposa dele. E a convidou para ir à Itália, a 1 hora dali, numa cidadezinha, comer uma massa, e lá tem um mercado, e ele já se inspirou e já teve ideias. É curioso que numa cultura como a nossa, muitas vezes não se considere que você caminhar por uma praia, pegar seu livro e ler numa enseada, convidar um amigo para comer uns mexilhões e tomar uma boa cerveja vermelha, que isso não seja trabalho. Como vocês podem ver, pelo menos no caso desse perfumista, isto é muito trabalho. Ele estava praticamente trabalhando o tempo todo e se divertindo. Para alguns há uma proibição. Trabalho não pode implicar em felicidade, em prazer, em realização. O trabalho tem que ser carregar pedra, ok? Se para você é assim, siga a sua estrada. Mas se para você trabalho pode gerar prazer, pode gerar crescimento, coisas bonitas e poesia, esse é seu caminho, faça seu caminho. Bom, ele diz que ele aprecia muito ler o jornal Le Monde. O Le Monde é, provavelmente equivale à Folha de São Paulo nossa, né? O maior jornal da França. E ele conversa com o rapaz que entrega o jornal e fica sabendo de coisas. E ele sempre está lendo e vê as exposições sobre pintores. Algumas ele nem perde tempo, ele pega e vai direto para Paris porque ele quer ver e fica horas e horas dali, não é pertinho. Porque ele quer muito ver as exposições. E ele vê os textos e vê as fotos, e ele fica encantado com as exposições e toda a vida cultural na França, que é tão grande. E aí ele conta as histórias das viagens dele. Olha, por exemplo, da China. O que ele vai nos contar da China? No começo dos anos 80, eu estava na China, em uma empresa, e a empresa na qual eu era funcionário havia me confiado uma missão, que era estudar a capacidade de manufatura de uma pequena fábrica de perfumes chinesa, em vista de uma provável parceria. 26 anos depois, a China ainda me fascina. Na época, Xangai exibia as feições de uma cidade colonial. Milhões de bicicletas pretas circulavam ao longo das grandes avenidas, marcheadas por plátanos, em meio ao barulho imenso, ensurdecedor das campainhas estridentes que se misturavam ao ruído penetrante das cigarras. Só os funcionários do governo se deslocavam de carro, sempre com, invariavelmente, carros pretos com vidros fumê. O apartamento que nos deram havia sido reservado pelo Ministério da Indústria e era decorado no estilo sóbrio, com móveis dos anos 30, o piso coberto por tapetes espessos de seda, decorados com motivos coloridos, nas paredes, trabalhos de caligrafia, emoldurados com muita simplicidade. Eu fiquei particularmente fascinado por um deles, o suficiente para me emocionar e deixar meus olhos úmidos de emoção. Eu era incapaz de compreender o que estava escrito, sentido, eu não sabia ler. Senti-me atraído pela cor, pela superfície que enchia, que me separava, pelas formas que se encadeavam. Queridos colegas, aqui eu vou parar e vou perguntar a vocês: este livro não era sobre um perfumista? O que tudo isso tem a ver com perfumista, com perfume, com aroma? Isso tem tudo a ver no caso dele. No caso dele, é assim que ele constrói essas coisas todas. Retirem toda essa poesia de vida e acabou o perfume dele. Vira uma outra coisa qualquer. Para ele poder fazer tudo isso que ele está nos descrevendo é parte essencial da construção do perfume dele. Assim é para ele. Olha, em todo livro, por onde ele passa, ele quer conhecer o povo. Ele mesmo diz em Hong Kong que ele tinha ansiedade, ele não queria ficar preso dentro de um apartamento. Ele chegou lá, ele queria sair para a rua, comer algo, conversar com alguém, saber dos costumes, como é que eram as pessoas, como elas viviam. É assim que aos poucos ele vai se aproximando e então ou ele inventa um aroma, ou ele reconhece um aroma, ou ele constrói. E olha, em seguida ele vai falar sobre isso. Não é tão simples para ele uma construção de um perfume. Ele diz assim que ele ficou muito tempo olhando, né, a coreografia tal daquela com o passar do tempo. Está se referindo àquela ilustração que ele viu na parede. Com o passar do tempo, ouso acreditar que a emoção vinha da minha intuição, do trabalho executado por uma mão. Alguém desenhou, alguém fez uma coreografia com um gesto, que é o prolongamento do corpo, que é o prolongamento do pensamento. Acho que nunca cheguei realmente a extrair o sentido daquela imagem. Talvez não devesse fazer isso, já que a abstração significa para mim a vontade de libertar completamente de algo. Contudo, eu gosto da pintura abstrata e de algo, de modo algum eu idolatro essa realidade. Eu prefiro o imaginário, sim, a ilusão, o engodo, compreendidos num sentido lúdico, inventivos, mas não enganadores. Há anos eu mantenho em dia um caderno de anotações olfativas, resultado das minhas experiências solitárias, um breviário de aromas, enunciados de dois a cinco elementos de uma composição que justaponho para criar ilusões olfativas, utilizadas ao sabor das minhas necessidades. Eu reduzi deste modo à menor expressão olfativa os odores do nosso cotidiano e do nosso meio ambiente, porque a natureza é complexa. 500 moléculas para o odor de uma rosa, mais ainda para o gosto do chocolate, menos para o dualho. Ocupei-me com este jogo para me libertar da representação natural, organizando assim uma forma de semântica olfativa, a fim de combinar esses significados de odores complexos em perfumes. Viram como é o modo dele? Como ele foi desenvolvendo cada vez mais? Chegou a um ponto em que ele já pega um caderno, um papel, coloca esses elementos. Olha uma das anotações dele. Lilás. Então ele colocou quatro elementos para esse perfume que ele chama de lilás. Álcool, feniletílico, heliotropina, indol, cravo da Índia. Pronto. Só que ao colocar isso, o que, que ele faz? Ele construiu uma semântica. Para ele isso não é uma relação. Ele a vive. Olha, uma tradução grosseira seria como se vocês colocassem um papel assim, ó. Vou colocar algo que imediatamente vai produzir verbos mentais. Então você coloca céu azul, enseada serena, pássaros cantando, uma cadeira de praia. Nossa, estou lá. Esse é seu verbo mental. Ele constrói assim, por fluência, por vivência nesses fatores. Deixa eu desligar aqui momentaneamente o gravador para saber se vocês querem colocar alguma questão. Vamos então para a parte final da nossa aula de hoje, após esse intervalo breve. Quando vocês estiverem fazendo os verbos mentais, construindo os verbos mentais de vocês, algo que pode auxiliar, que pode ser de grande valia, são esses elementos todos que muitas vezes são negligenciados, que muitas vezes fazem tanto pelos verbos mentais, que quando finalmente você parte para a construção de um texto, de uma pintura, de uma inspiração existencial, de uma fotografia, de uma música que você vai compor, algo assim, praticamente ela está feita. Não são poucas as pessoas que falam dessa forma, que quando vão escrever um texto, parece que o texto sai pronto, inspirado, bonito. Muitas vezes, a maior parte do texto já foi feita pelos verbos mentais que o cercam, que partilham com ele a construção. Talvez o foco demasiado só em uma única parte de tudo isso possa alijar e ser contraproducente, não é? Destoando do propósito que você quer atingir. Considerem se pode ser assim para vocês. Quando ele prossegue falando, olhem quando alguém conversa com ele sobre os perfumes especificamente, ok? Olhem como é que funciona. Ele diz: eu gosto de perguntas a respeito do meu ofício. Elas me obrigam a estruturar o pensamento para poder responder e deste modo me levam a avançar. Uma observação em particular chama minha atenção e continua a me intrigar muito tempo depois desses diálogos. Abre aspas. O senhor nos falou de sua maneira de estruturar o pensamento, da forma, do tempo, da composição de um perfume, mas omitiu qualquer menção ao movimento. Fecha aspas. Essa pergunta ele ouviu quando ele foi fazer uma conferência, ele foi convidado. Era um ato muito importante na área dele e vejam, ele fica depois dialogando com essas questões que surgem. Ele diz: eu não pude me expressar a respeito do movimento, havia sobrado pouco tempo e devo confessar que eu não tinha uma resposta clara a oferecer a esta pergunta. Agora, escrevendo esse diário, eu me permito voltar à questão. Movimento em perfumaria é definido pela forma do perfume e por sua duração. Deste modo, um perfume que tem uma forma barroca privilegia a complexidade, a força, o porte, Sua complexidade acompanha a evolução e encobre os encadeamentos. O perfume é então percebido como elaborado, estruturado, rico, gordo no sentido de pleno e às vezes opressivo. Esta forma de perfume de fácil acesso exige, isso já no final da resposta dele, um esforço especial de atenção, pois sua descrição revela belas surpresas. Bem, para nós interessa que ele, ao responder uma questão que lhe é feita, ele estrutura o pensamento dele. Olhem o rico acervo existencial que ele nos passa sobre a maneira como ele constrói os perfumes. Vejam como é para ele o que funcionam os verbos mentais. Algumas pessoas se sentem incomodadas, hostilizadas, se você apenas pergunta como é que você faz o texto, como é que você faz essa composição. Para ele, não, o ajuda. Ele codifica, ele estrutura o pensamento dele, ele aprofunda. Então, já sabem, no caso dele, isso é um fator importante, relevante nos verbos mentais que ele constrói. Como perfumista, eu gosto de mostrar, eu gosto de convencer as pessoas. O único problema é que eu sou levado a me fazer representar. E eu sou a um só tempo o mesmo, e de modo algum o mesmo. A necessidade de agradar que eu tenho, de seduzir as pessoas, às vezes faz com que eu me modifique nos meus trabalhos, que estão em curso, e acabo tomando um outro rumo, indo na direção dos pedidos que são feitos, uma atitude que vai me fazer satisfazer naquele momento, mas aí no dia seguinte já fico me questionando. Se na minha vida cotidiana a troca de ideias me atrai, se o confronto me diverte, no trabalho eu preciso de solidão. Eu não crio numa base comparativa. Na maioria das vezes eu não avalio o novo esboço comparando com o que eu fiz antes. Eu tento apenas ver o resultado olfativo global. Isso corresponde à ideia que eu tenho na cabeça. Observaram bem como é o processo dele de construção? Depois de pronto o perfume dele, ele gosta de levar para as pessoas, que elas digam que gostaram do perfume dele, que se convençam a comprar o perfume, todo esse aspecto de sedução, ainda que ele saiba que depois, quando ele está sozinho, ele começa a se questionar sobre tudo isso aí. Agora, na hora de fazer o perfume, ele não quer ninguém por perto, dando nenhuma... Ele quer ele sozinho, a solidão dele para fazer o perfume dele. É assim que ele faz os verbos mentais. Os senhores, quando fazem seus verbos mentais, quando vão construir um jardim, quando vão construir um poema, um texto, uma música, quando vão construir uma meditação, uma oração, seja lá qual for o verbo mental que cada um de vocês faz, vocês costumam ter esses respeitos a esses fatores todos que estão associados aos verbos mentais? Ou vocês seguem uma ideia pronta, rígida, que vocês leram no manual: para ser um escritor tem que fazer tal coisa, para ser um músico tem que fazer tal coisa, para construir seu verbo mental de felicidade, de uma vida feliz, tem que fazer tal coisa? Como vai funcionar para você uma ideia pronta, engessada, a não ser por coincidência ou por uma base categorial que você partilhe com outros? Procure ver e respeitar esses elementos que corroboram na construção dos verbos mentais, ok? Vejam que ele não gosta de comparação. Quando ele está criando um perfume, ele não pensa: ah, ontem eu criei esse de pera, agora eu vou criar esse aqui de amoras, de morango. Ele não faz isso. Para ele, é um fator que tira dele o gosto por fazer isso. Já imaginaram, chega para músicos como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, ou um músico clássico, ou um músico de jazz, Keith Jarrett. Diz: puxa, aqueles... concerto na Alemanha, em Colônia, que você fez é um espetáculo. Faça outro como aquele. Se a pessoa funciona como este perfumista, é muito improvável que ela consiga, ela pode ficar muito chateada. Não é? Que tal chegar para Jorge Amado e pedir a ele, por favor, faça outros livros como Cacau, Gabriela, Cravo e Canela. Se ele funciona como esse perfumista, ele não vai gostar. Isso pode bloquear o processo de construção de verbos mentais dele. E assim sucessivamente, não é? O pintor William Turner, descreve o Jean-Claude, depois deem um Google nesse pintor. Olhem que quadros, que espetáculo. Na galeria em Londres tem esses quadros, alguns ocupam uma parede inteira. Um espetáculo dos contrastes e os tons pastéis do William Turner. Ele diz: o pintor William Turner explicava que pintava de memória dezenas de aquarelas do mesmo tema, ao mesmo tempo, para, ao fim, conservar apenas uma e que destruía todas as outras. A minha abordagem de fazer perfume é semelhante. Para mim, não se trata de modificar alguns elementos da fórmula do perfume num procedimento linear para alcançar algum objetivo conhecido, como poderia fazer um artesão que domine o objeto de seu saber, mas sim de procurar o que ainda não existe. É deste modo, ao cabo de certo tempo, que cheiro o conjunto de esboços para conservar apenas dois ou três, cada um apresentando sua própria expressão e não resultando do precedente. E eu elimino todas as outras alternativas. Por meio deste procedimento, eu abro novos territórios. Bem, o Jean-Claude nos conta também quando ele vai, como é que ele faz para interagir fora do ateliê dele. Como ele faz quando ele precisa ir para outros lugares, estar com pessoas, visitar propriedades. Olhem o que ele vai nos contar agora. No início de dezembro de 2009, isso foi pouco antes de ele se aposentar, ele escreveu: eu tenho uma reunião com a família R, proprietária da empresa Simone Gatto. Simone Gatto. Deixa eu chamar aqui o colega que caiu, pronto. Especializada na produção de citrinas. Suas essências de limão da titília e tangerina são um encanto. Assim como sua essência de bergamota, originária da Calábria. Com Sandro R, conversamos sobre qualidade. Ele me conta que esteve com André Fressé, perfumista a serviço da Lavvan, nos anos 50, para lhe apresentar uma essência de bergamota obtida por meio de um novo método. E aí, nessa história, parece que esse famoso perfumista não gostou nada do que ele viu lá. Não gostou, disse que não ia fazer, que ia embora, tal. Intrigado com essa recusa, o jovem Sandro fez uma pesquisa e descobriu que a qualidade da essência de bergamota usada pela Maison Lavvan era obtida por meio de raspas nas cascas das frutas cítricas, reunidas sobre um tecido fino, estendido por uma corda. A essência, pela força da gravidade, acabava sendo filtrada e caindo num vaso de cerâmica esmaltada. Ao fermentarem durante a noite, as raspas conferiam uma nota peculiar à essência, sinal de qualidade para aquele perfumista, enquanto o novo procedimento evitava essas fermentações e essas oxidações. Vejam vocês, hein? Por um acaso, eles descobriram essa essência. Aí ele diz para nós que, claro que isso é uma anedota, ele diz: olha, é essencial a qualidade dos materiais usados em perfumaria. Isso é essencial. A qualidade da essência da bergamota de outubro é diferente da qualidade daquelas produzidas durante os meses de novembro, de dezembro, de janeiro ou de fevereiro. Vou desligar aqui o gravador. Bem, vamos então para a nossa parte mais avançada da aula, na qual nós veremos, agora estamos vendo quando ele viaja, quando ele vai para os lugares, quando ele interage, quando ele conversa com outras pessoas, tudo isso é a arte perfumista dele. Considerem que muitos perfumistas sequer precisam ou não querem sair de seus ateliês, seus laboratórios, fazem tudo por pesquisa na internet. Hoje há programas de computador que fazem isso, né? E as substâncias sintéticas que você mistura não é a maneira dele de fazer isso. Olhem o que ele coloca em dezembro de 2009. Partimos hoje cedo pela manhã para pegarmos o ferry boat que atravessa o estreito de Messina na direção de Villa San Giovanni, na Calábria. Ele foi lá porque ele tinha uma reunião com um produtor agrícola, ok? Famoso na região e tal. Ele queria conversar, sentir, caminhar pelos campos. Aí ele diz, muitas páginas adiante, ele coloca: durante a tarde, fomos visitar os Giardini di Bergamotti, os Jardins de Bergamota. Os pomares, né, das bergamotas, no sul da Itália, são plantações lindas de frutas cítricas que são chamadas de giardini, o que me dá a oportunidade de vivenciar uma outra experiência, sentir o cheiro que os pés de bergamota exalam no mês de dezembro, um odor de raspas, de cascas das frutas, e não de flores, como acontece nos laranjais. No decorrer da nossa conversa, eu aprendo o nome das diferentes variedades de bergamota: Femminello, Fantástico, Castanaro. Basta olhar as frutas para compreender os nomes. E eu também fico sabendo que uma fruta com uma má conformação é chamada de Meraviglia. Fico encantado com esse nome. E mais ainda pelo fato de que este erro da natureza acabará entronizando no canto de uma mesa ou de um buffet, pois a ela são atribuídas virtudes mágicas. Viram parte da formação dos verbos mentais deste perfumista? Então, depois de passear pela Itália, trabalhar, ver, tomar bons vinhos, conversar, aprender, anotar no caderno dele, ele volta para a França, para o sul da França, perto de Nice, perto do mar, e aí ele escreve: volto ao meu ateliê e aos meus queridos frascos. Durante minha ausência, havia deixado para trás alguns esboços de fórmulas a serem amadurecidas, todas tendo como tema a pera. O chamariz verde e tenro, representado por ela, me é sedutor. Acrescentei notas florais à pera, mas sem o caráter de algo que seja um estorvo de efeito narcótico próprio das flores brancas, da mesma forma que uma combinação. Composição, notas reacendendo a madeira e aládano, que deve soar como uma pequena música ao longo de todo o desenvolvimento do perfume. Para os não iniciados, descobrir um perfume por meio de uma lista dos seus materiais é como ler os ingredientes de uma receita de cozinha com a frustração de não poder imaginar o gosto do prato. Que tal? Você chega na casa de um amigo e diz: que lista é essa? É a lista do jantar. Ali tem aipo, alho, cebola, rúcula. Você diz: não estou vendo, não estou nem sentindo o prato aqui. É mais ou menos o que ele está dizendo para nós aqui. Essas listas não traduzem o que é, está morto para ele, não é? Então ele fala que é fundamental você ter a vivência das coisas. Agora pensem algo assim: Você liga a televisão, internet, revistas, tem lá propaganda de um carro, de um automóvel. Tem a foto linda de um automóvel, não é reluzente, ele numa montanha e tal. Como é que você vai fazer a publicidade de um aroma? O aroma não aparece. Você não fotografa um aroma. Você fotografa um cheiro? Como? Olhem o que ele coloca sobre isso. Os publicitários compreenderam isso muito bem. Visualizar anúncios nunca ajudou alguém a sentir o cheiro de um perfume. No máximo, isso desperta o desejo de sentir o cheiro. E nisso reside a força e a limitação do exercício. Olhem a peculiaridade deste verbo mental, como ele se distingue, como ele se mostra diferente, como os caminhos aqui são outros, não é? Você não tem como, você pode explicar, idealizar, construir, mas ainda assim a pessoa sentirá algo muito peculiar que ele coloca para nós. Vamos agora passar muitas e muitas páginas à frente, estamos chegando ao final da aula. Eu tenho várias observações a tratar com vocês sobre isso que vimos aqui. Ele coloca que no mundo dele, como construtor de aromas, como perfumista, existem alguns problemas que são bastante delicados. Lembrem que ele trabalha por uma grande farmácia, por uma grande perfumaria, que exige dele. Ele tem que vender, tem que agradar o consumidor, aquelas coisas todas. E ele concilia isso com as coisas que ele mais ama na vida, que são os verbos mentais que ele constrói. Agora, observe alguns desses problemas que ele vai colocar, que é parte do tempero e da formação dos verbos mentais dele. Recebi dos fornecedores habituais ofertas de mentas obtidas por meio de diferentes destilações e extrações. As essências, como são destiladas a vapor, a mais de 100 graus, perdem as notas verdes das folhas esmigalhadas. Os absolutos, obtidos a partir de um vegetal ressecado, como a presença da água não convém a esse tipo de extração, apresentam odores de palha, de feno cortado. Que rejeito para o meu projeto! As extrações feitas com gás carbônico, como são produzidas a temperaturas excessivamente baixas, são mais próximas do odor da menta recém-cortada. Entre estas propostas, um produto me atrai. Mas, como contém muita clorofila, pigmento de cor verde, espinafre, precisa de um trabalho de descoloração. Pois, se por um lado desejo um odor verde, eu quero um perfume sem cor, para surpreender. Durante uma das nossas semanas de estudos, quando elas eram ainda realizadas aqui no Instituto Pachter, vinham poucos colegas, nós podíamos fazer aqui hoje, com a quantidade, isso se tornou inviável. Mas quando ainda era feito aqui, numa delas, nós fomos até Gramado e lá, num dos dias de estudos, nós fomos até a uma fábrica de perfumes. E eles colocaram um vídeo mostrando como se faz o perfume, a máquina que extrai, a quantidade de pétalas que se precisa para ter determinada essência, algo muito grande. Depois, as propriedades sintéticas, químicas, substâncias que são feitas hoje sintetizadas em laboratórios e que já mostram um determinado aroma, etc. Vejam que este perfumista ainda prefere esse contato com a árvore, com a flor, com o produtor. É o modo dele de construir os verbos mentais. Não é mais certo, mais errado, melhor ou pior do que qualquer outro método. É o método dele, É a forma como ele faz isso. Okay? Algumas pessoas, por exemplo, podem querer escrever textos hoje na máquina, na velha máquina Olivetti de escrever que o avô deixou lá, está guardada. Se é o seu modo, se você se sente bem e inspirado em fazer isso, faça o seu caminho. Considere tudo isso dos seus verbos mentais. Algumas pessoas colocam: professor, estou edificando orações ou mantras pessoais. Você, por exemplo, é budista, é taoísta, está fazendo um livro de meditações pessoais e às vezes você está desconsiderando completamente toda essa base categorial que alija completamente a sua caminhada. Você se frustra e fica magoado, ofendido e acha que não funcionam os verbos mentais, não funcionam. Procure fazer da maneira que segue as suas premissas internas. Observe até onde isso pode levar você, não é? Como ele está fazendo aqui. Agora, pensam vocês que ele não tem os momentos de infortúnio? Tem. Ele tem muitos problemas na arte dele de construção dos verbos mentais, o que, aliás, não o impede de construir, não o afasta desta construção, o torna mais respeitoso. Uma das páginas que ele coloca aqui, num dos capítulos, ele fala de algo muito difícil para ele, muito sofrido. Vamos ver como ele descreve isso. Para mim, a angústia é algo familiar. Eu nunca a convidei. Ela apareceu um dia de surpresa quando eu tinha 20 anos, ou talvez um pouco menos. Eu a detestei, a angústia. Depois, acabei aceitando. Foi ela que me fez compreender muito mais tarde, abre aspas, porque ele vai citar aqui Oscar Wilde, o verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível, fecha aspas. Vou repetir a frase, tá? O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível. Ele diz que essa frase do Oscar Wilde teve um efeito imenso na vida dele e que o acompanhou muitos anos e o acompanha até hoje. Olhem nas palavras dele o que ele diz aqui. Esta frase me desestabilizou de uma maneira única quando eu a li. Durante alguns segundos eu tive a impressão de que o chão sumiu dos meus pés. Eu vi-me à beira de um abismo escancarado, vazio de saber. E em seguida esta sensação deixou-me maravilhado. Ela era a evidência do estado manifesto de despertar em que me encontrava. Era a prova de que eu inclusive existia. A angústia sempre surgiu sem me avisar. Mas eu conhecia os seus indícios. Na criação de um perfume, a angústia costuma se manifestar no momento em que eu começo o trabalho. Desse modo, ocorre às vezes de eu ficar angustiado ao ler as primeiras linhas de uma fórmula que eu acabei de escrever. Essa fórmula, reduzida a algumas linhas, cria em mim pânico de ficar sem ideias, de ver cercar minhas fontes. E na realidade eu sinto uma necessidade animal de abordar cada criação como que despida, se posso me expressar assim, como que livre dos automatismos fáceis, dos reflexos que são um estorvo na vida de um criador, sobretudo quando ele já é experiente, como eu sou. De outra natureza é a angústia que me assalta quando da criação de um jardim, o perfume que eu componho, não parte de uma ideia abstrata que eu vou colocar em forma. Parte do lugar onde eu estou, da proposição que eu vou escolher. Escolher um odor, ou odores que emitirão um sinal distante de toda uma paleta de possibilidades é optar por um caminho que eu mesmo deverei traçar. A angústia está à altura da minha escolha. Isso implica noites e noites que eu fico em claro. Eu poderia contra-argumentar que essa escolha é pessoal e que ela não funciona para todos, o que eu aceito de bom grado. Acredito, contudo, que as trocas econômicas globalizam o gosto, e, portanto, a capacidade de sentir os odores, e que, desse modo, compartilhamos afetos comuns, apesar das nossas aversões pessoais. Uma vez escolhido o caminho que eu quero seguir, a angústia desaparece diante de mim. E eu me dedico, então, unicamente à alegria de dar forma ao perfume, de escrevê-lo. Às vezes, mesmo assim, ela volta no momento da minha escolha final. Vejam, senhores, uma outra lição importantíssima, fundamental neste trabalho de construção de verbos mentais. Para este perfumista, a angústia é um dos ingredientes muito importantes que o acompanha desde os 20 anos na construção do trabalho dele. Ainda que desconfortável, ela, pelo que estamos acompanhando da historicidade dele, é administrável, está contextualizada de uma maneira que é producente para a vida, para as coisas dele. Já imaginaram os senhores se a priori partimos de um pressuposto que angústia é uma doença, deve ser extirpada, deve ser exilada, não pode participar, estraga a inspiração dele, o que estaríamos fazendo? Nós é que seríamos o agente patogênico, e não aquele que consideramos como a patogenia em tudo isso. Bem, para os nossos propósitos, vamos a apenas dois trechos finais do livro dele. Aqui ele escreve esse texto no verão. No verão da França, no sul da França, é muito quente. Nossa, é um daqueles verões quentes como costuma ser o verão na Espanha, Portugal, muito quente. Olha, tão quente como aqui no Brasil e por vezes até mais. Os nossos padrões aqui do sul, às vezes até mais. Ele então escreve, aqui já estamos bem ao final do texto da obra dele, do livro, e ele escreve assim: no verão de julho de 2010. A indústria hoje oferece ferramentas de análise que eu considero maravilhosas. Cromatógrafos, espectrógrafos, computadores. Durante muito tempo eu brinquei com eles, tentando encontrar a molécula que dava sentido a um odor. Abordagem ingênua, quando sabemos que o odor da rosa contém centenas de moléculas e que nenhuma delas possui o odor da rosa. Eu não encontrei, então, a molécula da rosa, mas eu aprendi. Eu aprendi que os odores das flores tinham um ciclo animado por um ritmo biológico e que sua composição poderia conhecer desvios importantes, preservando ao mesmo tempo sua identidade, o que mudou minha forma de encarar a composição. Graças a esses instrumentos de análise modernos, atuais, eu também aprendi como os perfumes também poderiam ser construídos. E desde então eu deixei de recorrer a eles. Pus de lado as análises, privilegiando a minha abordagem antiga, sensível, às vezes de um bricolage. O perfume não depende da ciência, mesmo que se apoie nela. Há alguma improvisação na maneira como eu crio. As ilusões, os chamarizes olfativos, isso é parte importante do meu processo. Eu avanço como que tateando por tentativas sucessivas. Se a minha coleção é restrita, eu guardo no armário caixas contendo materiais de que gosto e nem utilizo mais. De um modo geral, hoje, a industrialização reduziu a bricolagem. A utilização até os anos 70, 1970, de pó de sangue seco, de fragmentos de tabaco, de estrume de carneiro, que costumavam ser macerados numa mistura de moléculas químicas a fim de criar cheiros de almíscar O uso de bolas de naftalina incorporadas aos perfumes para obter odores de agasalhos de pele, tudo demonstrava que o perfumista era, antes de mais nada, um talentoso improvisador. Eu não sinto falta desses produtos, mas simplesmente assumo essa mentalidade, que é uma forma de criatividade. Ou seja, este perfumista, pouco antes de se aposentar, encontrou a indústria moderna do perfume, né? Feita por computadores, por substâncias sintetizadas em laboratórios. Né? Quando você sente o aroma de uma lavanda, ela pode ter da lavanda do campo nada, pode ser uma síntese de moléculas. Tudo realizado num laboratório com substâncias químicas. Pode, né? E esse perfumista preferia muito o modo antigo de se fazer essas construções, que para ele era assim, né? Para outras pessoas, isso segue um outro modo de ser. Hoje em dia, escreveu ele, a maioria dos perfumes é composta de ambroxan, de álcool feniletílico, de citronelol, de cumarina, de hediona, de heliotropina, de hidroxicitronela, de isoe, de ionona, de libial, lilial, de metil ionona, de almíscar sintético, de patchouli, de sândalo sintético, de vanilina e de salicilato. A escolha desses produtos foi ditada pelas constâncias de suas características, por sua linearidade. São objetos odorantes fabricados em grandes quantidades e utilizados por todos os perfumistas. São utensílios. Há um século, esses corpos odoríficos eram novos para o nariz de um perfumista. Foi preciso muito trabalho, intuição para descobrir como utilizá-los. E depois que todas as combinações foram postas à prova, os criadores de perfumes tentaram empregar esses objetos olfativos de uma outra maneira. Atualmente, eles são usados em porcentagens nunca vistas, nunca usadas antes. E suas propostas, seus odores, tornaram-se objetos de uso corrente, que o perfumista veste de diferentes maneiras. Por causa da busca de lucros rápidos, o marketing, tendo analisado estas redundâncias, sugeriu aos pesquisadores que encontrassem moléculas com odores semelhantes. É o caso de meia centenas de almíscares sintéticos disponíveis hoje por aí. É preciso cerca de 10 anos para que um novo odor original, seja sintético ou seja original, natural, se torne uma convenção olfativa. E um tempo ainda maior para se transformar num produto de uso corrente, um utensílio. O tempo não é algo de supérfluo, nem os utensílios, a não ser que usados apenas para mudar a cor. Bem, e ao final ele coloca que as ferramentas dele são as fitas olfativas, um lápis, um bloco de papel e desde alguns anos para cá meu caderno. Foi mais ou menos a partir do momento em que completei 40 anos que comecei a tomar notas sobre acordes, combinações, ideias de perfumes, e escrever meus pensamentos, e recopiar citações, a princípio em folhas soltas que eu empilhava e depois ordenando em ordem alfabética. E então assim entrou em cena o caderno, Moleskine. Adoro seu formato próprio para ser enfiado no bolso como uma carteira. Aprecio o elástico que o mantém fechado, permitindo assim que guardemos rapidamente anotações feitas em folhas soltas. Para os nossos propósitos, a leitura da obra de hoje termina aqui. O o nome deste livro, vocês podem anotar, por favor. Ainda que depois vocês vão receber, junto com a edição da aula de hoje, a capa da obra para poderem comprar, da editora Record, Diário de um Perfumista, de Jean-Claude Helena. Vocês vão poder ler, o livro é muito bonito, tem passagens tocantes de um profissional, de um artesão, de um artista, de um homem que dedicou a vida dele ao perfume. Ele começa, ele conta como ele começa, 15, 16 anos, e não se afasta jamais da arte da perfumaria, de ser um perfumista. Muito bonito que ele coloca. Para os nossos propósitos, vocês viram bem as pontuações do discurso. Esta aula se serviu para mostrar para vocês a propriedade, a importância de tudo isso que cerca a construção, que está com ela. Se eu conseguir me expressar adequadamente, de modo a passar para vocês a relevância disso, então essa aula conseguiu o seu intento. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações sobre o que trabalhamos hoje.